As últimas duas vezes que eu falei aqui, eu creio que foi de manhã, mas na primeira, numa dessas vezes eu falei que ia falar de uma pessoa que eu admirava muito e que era o Senhor Jesus. E na segunda vez eu disse que ia falar de uma outra pessoa que era muito querida, muito amada, tanto quanto Jesus, e era o Espírito Santo. E hoje eu vou falar de uma outra pessoa que é tão querida quanto Jesus, quanto o Espírito Santo, é sobre nosso Deus e Pai. Queria falar sobre nosso Pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia! Então hoje eu quero falar do nosso Pai, do seu Pai. Nosso Deus é tremendo. E os nomes de Deus revelam a sua personalidade, a sua essência. Agora mesmo acabamos de cantar alguma coisa que se referia aos nomes de Deus, que ele é conhecido. Essa, quando fala um nome de Deus, nos faz conhecer mais dele. Quando ele revela o seu nome, ele revela a si mesmo. E tudo isso, o Senhor quer nos trazer revelação para nos fazer crer mais, ter mais fé, despertar confiança no nosso Deus e trazer descanso. Jesus, quando ensinou a orar, quando os discípulos pediram a ele, Jesus, o senhor podia nos ensinar a orar? Por que eles pediram isso? Primeiro porque eles viam Jesus orando. Muitas vezes no Evangelho você vai ler a palavra, vai descobrir que Jesus está orando. E eles vendo Jesus orando ali no Monte das Oliveiras, passou a noite orando, orando aqui, orando ali, de joelhos orava. E então eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus disse, tá bom, eu vou ensinar vocês a orar. E deu um modelinho de oração assim, bem pequenininho, né? Que nós repetimos, alguns conhecem, quase todos nós conhecemos de cor. E ele começa assim com, dizendo, Pai Nosso. Então quando ele fala isso, ele está trazendo revelação do nosso Deus. Ele está trazendo a revelação de que Deus é nosso Pai. Pai Nosso. Nosso Pai. Jesus, ele sempre se referia a Deus como Pai. Pai, o meu Pai disse, eu vi meu Pai fazer isso, meu Pai mandou fazer isso. E ele diz, nessa oração, ele diz assim, santificado seja o teu nome. Primeiro ele fala Pai, depois ele diz, santificado seja o teu nome. O nome revela a pessoa. O nome do nosso Deus revela o nosso Deus. Na lei dada a Moisés, no Monte Sinai, diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O nome do Deus. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quando Moisés, depois de passar 40 anos ali no Egito, criado na corte real e desfrutando de todas as coisas que um príncipe pode desfrutar, ele era tratado como filho da filha de Faraó. Ele era o filho da filha de Faraó. É como alguém estivesse hoje lá no Palácio de Windsor, ou de Buckingham, é filho de uma das filhas da rainha. Tem todos os direitos reais. Mora ali, estudado nas melhores escolas, participando das melhores coisas da sociedade. Assim era o Moisés. Mas um dia ele quis resgatar o povo pela força do seu braço, foi lá e viu um egípcio maltratando um judeu, e ele entrou em luta com aquele egípcio e acabou matando o egípcio. E o faraó ficou sabendo, e Moisés ficou com medo do faraó e fugiu. Fugiu, foi para o deserto. Deixou todo o palácio, toda aquela coisa, foi para o deserto. E lá, no deserto, encontrou um povoadinho, tinha algumas ovelhas. Lá ele se casou com uma moça e se tornou agora pastor de ovelhas. Cuidava de ovelhas, aquele lugar bem inóspito lá da Palestina, agora ele, que era um homem do palácio, agora cuidando de ovelhas. Não, tranquilo, bom, agora minha vida vai ser assim, cuidar de ovelhas, vou ficar aqui. E nisso passou bastante tempo, passou 40 anos nessa vida. Para ele, ia terminar a vida assim. Mas no deserto, quando o sol está muito forte, alguns arbustos se acabam às vezes pegando fogo espontaneamente. Arbustos secos e sarça. Mas ali começou a acontecer um fenômeno que tinha um arbusto que se queimava, mas não terminava. Não acabava. Ele ficou olhando. Mas que fogo é esse? Que fogo é esse? Eu vou lá perto. E quando chegou perto, viu que era um fogo diferente. Era um fogo brilhante. Era um fogo de Deus. O fogo de Deus. E quando chegou perto, ouviu uma voz que dizia, Moisés, tire o sapato dos seus pés, tire a sandália dos seus pés. Esse lugar aqui é santo. É santo porque ali estava a presença de Deus. Moisés tirou as sandálias e começou a conversar com o Senhor. E o Senhor disse, Moisés, eu tenho uma missão para você. O clamor do povo chegou até mim e eu quero que você vá lá tirar o meu povo lá do Egito. E o Moisés começou aquela conversa com Deus que nós sabemos. E Moisés, que tinha vivido lá no Egito, o Egito tinha muitos deuses. Muitos deuses. Deus isso, Deus aquilo outro. E Deus falou, eu estou mandando você ir lá e tirar meu povo. E o Moisés disse, Senhor, eu vou chegar lá. E eles vão me perguntar, quem foi que te mandou? Aí eu preciso dizer, tem tantos deuses lá, qual Deus que mandou? E então Deus revelou o seu nome para Moisés. E o nome que ele revelou era Eu Sou. Eu sou. E na escrita hebraica é composto isso de quatro letrinhas, que pode ser assim, no nosso alfabeto, nós podemos ir, aproximação melhor seria um J, um H, um V e um H. Sem consoantes. Difícil de pronunciar. Mas nós dizemos, acabamos de cantar agora, Yahvé. Yahvé. Essa é a pronúncia mais perto, né? Mas é quase que um nome impronunciável, sem vogal, só de consoantes. Ele diz assim, eu sou, Yahvé. O que ele quer dizer com esse eu sou? Isso quer dizer que eu sou Deus. Os outros são falsos. Os outros não são. Ele é o único que pode dizer eu sou Deus. Único é o nosso Deus. Esse é Yahvé. Esse nome que aparece no Antigo Testamento. 6.823 vezes aparece este nome de Yahvé no Antigo Testamento. Cada vez que esse nome aparecia, era escrito com uma tinta diferente. Os rabinos pegavam uma outra caneta, uma outra tinta, para escrever Yahvé. Era um nome santo. Esse nome era tão santo para os judeus que eles não ousavam pronunciar. Então, cada vez que aparecia o nome Yahvé, era escrito com outra tinta, outra caneta, outra... tudo especial. E em cima desse tetragrama, Yahvé, era colocado uns sinaizinhos, que no hebraico as vogais têm é como se fosse uma vírgulazinha, um sinalzinho. E eles colocavam um sinalzinho em cima de Yahvé, que eram as vogais do nome Adonai. Adonai é um dos nomes de Deus também. Adonai quer dizer Senhor. Adonai quer dizer Senhor. É o mesmo que Kyrios no Novo Testamento. Kyrios em grego quer dizer Senhor. Adonai em hebraico quer dizer Senhor. Então eles colocavam as vogais E, O e A em cima de Yahvé para significar. Quando chegava ali, quem estava lendo a escritura, quando chegava Yahvé, ele lia lá em cima Adonai, e pulava o nome. Havia uma lei que quem blasfemasse o nome de Yahvé seria morto, apedrejado. Então eles procuravam nem falar esse nome, nem falar. Agora, depois veio o nome Jeová. De onde veio o nome Jeová? Essas vogais que estavam em cima de Yahvé, a vogal E, O e A, aí desceram o E, desceram o O e desceram o A, daí veio a palavra Jeová. Mas isso já é coisa mais da nossa época. Essa palavra Jeová não aparece no original hebraico. Isso é nos nossos escritos já, séculos depois, já na era cristã, que foram colocadas essas vogais entre as consoantes e deu Jeová. Mas Jeová é o mesmo, é Yahvé. Todas as vezes que aparece a palavra Senhor em maiúsculo aqui no Velho Testamento, a palavra no original é Yahvé. E ele disse para Moisés: Moisés, eu sou Deus, eu estou te mandando, vai lá e tira meu povo. Mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Vai, porque eu estou te mandando. Quando eu mando, eu dou o poder, eu capacito. Faraó não vai deixar eles saírem, mas eu vou mostrar meu poder em Faraó e no Egito, e eu vou tirar o povo de lá. E ele disse: e eu vou ser conhecido como Yahvé, e eu vou ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso quer dizer, apesar de Deus ser tão grande, tão tremendo, ele é Deus de pessoas. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que conhece as pessoas pelo nome. Ele diz: eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de Jacó. Quem era Abraão? Um homem lá de Ur dos Caldeus, que Deus chamou, disse: Abraão, vem cá, Abraão. Eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão fez duas coisas que agradou o coração de Deus. Primeiro, creu em Deus. E segundo, obedeceu. Queridos, sabe o que Deus quer de você? Sabe o que Deus quer de mim? Deus quer que você creia nele e que você obedeça a ele. Se você crer no Deus, no Yahvé, e obedecer a esse Deus, pronto, é isso que Deus quer. Crer e obedecer. Se você apenas crer sem obedecer, essa fé é morta. Diz que até os demônios creem e tremem, mas isso não vale. Mas aquele que crê e obedece, aquele que ouve e pratica, esse é verdadeiro seguidor do Deus dos exércitos. Deus de Isaac. Amados, esses homens, praticamente, outro dia eu estava conversando com um irmão e estava dizendo assim: eu admiro esses homens. Abraão, Isaac e Jacó. Segundo os nossos padrões de medida, né? Abraão era um homem que hoje em dia nós dizemos assim: esse discípulo aí não está produzindo muito. Porque o Abraão não tinha um grupo caseiro em casa. O Abraão nunca fez uma campanha evangelística. Sabe, o Abraão não fez campanha evangelística. O Abraão, ele, assim, no sentido que nós conhecemos, nem foi para Jocum fazer um curso para ser enviado para o Sudão. O Abraão, olha, acho que nós vimos isso. Você está querendo um discípulo aí? Leva o Abraão. Segundo nós, hoje, nós vimos, ele não é muito frutífero. Mas sabe de uma coisa? Ele é chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele ouviu Deus e ele obedeceu a Deus. Não importa o que você faz, importa se você ouve Deus e obedece Deus. Obedece Deus. Teve um outro, fazendo um contraste aqui com o Abraão, teve um que foi super frutífero sobre o nosso ponto de vista, né? É um profeta chamado Jonas. Jonas, Deus também falou. Deus fala com Abraão, Deus fala com Jonas e Deus fala com você. Tá? Como é que você vai responder a Deus? Abraão, Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Não disse para onde, não perguntou: mas Senhor, mas que ideia maluca, Senhor, estou bem aqui com meu povo aqui, para que eu vou sair daqui? E para onde? É como se Deus falasse, sai aí, faz tua mala e vai para a rodoviária. Para onde, Senhor? Vai? Tem que obedecer. Ele não questionava Deus, ele obedecia. Jonas, Deus falou assim, Jonas, pega um navio e vai a Nínive e prega que eu vou destruir aquela cidade. Porque a maldade dela já chegou até aqui em cima e eu estou farto com eles. Eu vou destruir. Vai lá, Jonas. O Jonas falou assim, ai, 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 esse negócio aí não vai dar certo. Eu vou lá naquela cidade lá dizer que Deus vai destruir a cidade. O primeiro que eles vão destruir sou eu. Eles vão cortar meu pescoço. Quer saber de uma coisa? Eu vi um projeto aí, um prospecto, que tem uma colônia de férias lá em Tarsis, meio parecido assim com o Havaí e tal. Eu vou para lá. Aproveitou a passagem que o senhor deu lá e vou para outro lugar. Pegou um navio e foi para Tarsis. Você sabe o que aconteceu, né? Veio uma tempestade. Quem é o culpado? Lançaram sortes. Ai, tal, tal. Foi cair no Jonas, dormindo tranquilamente. Você sabe que às vezes a gente pode estar desobedecendo a Deus e tranquilamente dormindo lá, tranquilo, né? Maior tempestade, o barco afundando, todo mundo correndo, e ele dormindo. Tem duas maneiras de dormir, né? Jesus também estava dormindo no barco, né? Mas porque ele estava tranquilo, na presença de Deus. Mas Jonas estava dormindo porque de irresponsável. Foram chamar ele. Aí ele pelo menos foi honesto, diz assim, é, a verdade sou eu mesmo. Deus me mandou eu fazer uma coisa e eu estou fazendo outra. E como é que nós vamos fazer agora? Como é que vamos escapar dessa? O único jeito, vocês têm que me jogar no barco, joga do barco aí e a coisa vai dar certo. Jogaram ele do barco. Deus, na sua misericórdia, mandou o primeiro submarino para pegar o Jonas. Submarino, forma de um grande peixe, né? Pode ser não diz que é baleia, mas pode ser uma baleia. É um grande peixe. O maior mamífero que nós conhecemos é a baleia, deve ter sido. Engoliu o Jonas. E o Jonas lá dentro daquele estômago, com algas e tudo, aquele estômago trabalhando, jogando bile em cima dele. Ah, horrível, estava escuro lá dentro. Onde eu vim parar? Meus queridos, olha, desobedecer a Deus não é nada bom. Desobedecer a Deus não é nada bom. Vai em fel, né? Bile diz que é fel, né? Vai cair em fel de amargura. Mas Deus lá na sua misericórdia, ainda lá o João disse, Senhor, como é que eu vim parar aqui, Senhor? Tu foi parar aí porque você não me obedeceu. E o que eu faço? Você está pronto aí lá onde eu te mandei? Estou, Senhor, estou, vou, qualquer lugar que o Senhor mandar, me tira daqui. E o Senhor levou, aquele grande peixe levou, e onde deixou ele? Lá em Nínive. Aí ele saiu. Bom, agora o Jonas converteu, né? Agora ele vai obedecer a Deus. Saiu lá pregando. Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir. Vocês estão tudo contra Deus. Estão muito pecado. Deus vai destruir. Pregou para lá, pregou para cá. E aconteceu uma coisa incrível. O povo se converteu. O rei se arrependeu. Decretou um jejum. Todo mundo jejum. Pano, saco, cinza na cabeça. Até os animais não comiam. Os burrinhos iam lá comer. Cadê a comida? Não tinha. As crianças, mãe, quero comida. Não tem comida, vamos jejuar. Todo mundo jejuando. Todo mundo se arrependeu. Houve um sucesso. Olha, amados, não tem um evangelista com tanto sucesso como Jonas. Toda a cidade se converteu, do menor ao maior. E qual foi a reação do Jonas? Aleluia, todo mundo se converteu, aleluia. Preencher ficha de todo mundo aqui. Botar nas grades, discipulado. Quantos grupos caseiros? Não. O Jonas ficou bravo. Você pode entender uma coisa dessa? Ficou bravo que a turma tinha se convertido. Foi lá reclamar com Deus. Meu Deus, aí eu, por isso que eu não queria pregar. Eles iam se arrepender, o senhor também mudou de ideia. Agora o senhor não vai destruir mais a cidade. Com que cara eu vou ficar? Um profeta falso falou que ia destruir, não vai destruir. O sucesso não mede o nosso relacionamento com Deus. O que mede o nosso relacionamento com Deus é o coração. Deus está olhando o teu coração. Como é que está teu coração com Deus? Por isso que Deus quer ser conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele quer ser conhecido como o teu Deus. Deus do Ronaldo. Onde é que está o teu coração? Teu coração igual ao de Abraão? Se o Abraão não fez nada, me perdoa, Abraão, se tu fez alguma coisa. O Isaac, menos ainda. O nome de Isaac é riso, quer dizer riso. Acho que ele só ria. Ah, feliz. Graça. Ele vivia na graça. E Jacó? Deus de Jacó. Jacó, o nome Jacó quer dizer enganador, suplantador. Em nossas palavras, malandro. Malandro. Jacó era, se podia passar a perna em alguém, ele estava passando. Quando ele viu o irmão dele lá que ia ganhar, queria comer um prato de lentilha, era bom cozinheiro, Jacó. Isso ele sabia fazer. Cozinhava, ele ficava mais ali com a mãe e tal, enquanto Esaú ia caçar, era caçador, diz que é homem peludo, e estava lá caçando e tal, era, né, aquele, Isaac gostava do Esaú. Mas Jacó ficava mais ali com a mãe: mãe, como é que faz essa sopa aqui, como é que faz isso e tal. Era, não queria muito esforço. Fez um prato de lentilhas, chegou o Esaú com fome: mano, não consegui caçar nada, dá um pouco dessa lentilha para mim. E o Jacó diz: o que eu posso ganhar aqui com esse negócio aqui? Tem que fazer um negócio com ele. Escuta, o Esaú, você é o mais velho. Você não quer me vender o teu direito de primogenitura para mim? Por um prato de lentilhas? O Esaú: ah, tá bom. Me dá aqui o prato de lentilhas. Tudo bem. Vendeu assim. E o Jacó sempre querendo levar vantagem. Mas o Jacó, ele tinha um coração em Deus. Sabe por que ele estava fazendo essas trapaças aí? Ele estava fazendo da maneira errada, mas ele queria o direito de primogenitura. Ele dava valor a esse direito de primogenitura. Porque da linhagem de Jacó viria o rei dos reis, viria Jesus. Esaú menosprezava isso. Mas ele queria, ele estava agindo errado, mas ele queria. E quando ele foi lá para fugindo do seu irmão, ele dormiu e disse que havia uma escada que subia do céu e da terra ao céu. E os anjos subiam e desciam por ali. E ele fez uma aliança com Deus: Senhor, tu serás o meu Deus, eu vou te servir. Tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. E colocou uma coluna e fez uma decisão. E quando, depois de 20 anos que ele esteve lá trabalhando com Labão, porque quando a pessoa é muito assim, malandro, Deus coloca um malandro maior para cuidar dele, né? Ele foi lá e encontrou um tal de Labão, que a gente pode dizer que era um lobão. Acho que era um lobão. Ele encontrou um mais esperto que ele. Mudou o salário dele quantas vezes? Fez ele trabalhar 7 anos para dar a mão da filha. E depois não deu aquela filha, deu outra. Dá a impressão que a Raquel era linda. E a Lia diz que tinha os olhos baços. Não sei se era meio fosco ou vesga, não sei. Mas o coitado do Jacó levou um susto. Porque ela se vestiu como estava a Giovana aqui, né? Então, coitado do Jacó, comprou o gato por lebre. Mas ele foi passado para trás. Mas porque Deus estava tratando com ele. Ele precisava ser tratado. E 20 anos foi tratado. Depois disse Deus: agora está na hora, agora eu vou te enriquecer. E Deus enriqueceu a Jacó. Ele resolveu voltar para casa dos seus pais. Mas antes de passar o vale de Jaboque ali, houve uma luta, apareceu um anjo para lutar com ele. E lutou toda noite. Era o anjo do Senhor. E na verdade a gente vê que aquele anjo do Senhor era o próprio Senhor. Lutando com ele. Deus, o Senhor quis fazer uma luta ali com Jacó. Foi lá conhecer esse cabeça dura do Jacó. Jacó, tu é cabeça dura, mas eu vou ser conhecido como Deus de Abraão, como Deus de Isaac e como Deus de Jacó. E tu tens que mudar. E foi lá, agarrou ele, e você não vai passar esse vale enquanto você não mudar. E lutavam, diz que lutaram toda noite. E o Jacó diz que prevaleceu na luta. E não queria deixar o anjo ir embora. E disse: não vou deixar. Ele disse: me larga que já está vindo a alva, eu tenho que ir embora. Ele disse: não vou te largar enquanto não me abençoares. Amado, nós precisamos ter essa qualidade, Jacó. Sabe o que é? Querer agarrar a bênção. Querer agarrar o Senhor. Eu não te largo enquanto não me abençoares. e lutou, e aí disse, qual é o teu nome? Ele disse, por que perguntas o meu nome? E abençoou, falou, você não vai mais chamar Jacó, mas agora você vai chamar Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e vencestes. Coração quer as coisas de Deus. Abraão queria as coisas de Deus. Moisés queria as coisas de Deus. Isaac queria as coisas de Deus. E por isso Deus quer ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como, coloca o teu nome agora aí. Cada um coloca. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Coloca o teu nome. Deus de Ismael, o teu Deus. Ele quer ser conhecido como o teu Deus. Não só como o Deus poderoso, mas o Deus que se revela. Mas ele foi revelando outros nomes dele. Nós cantamos aqui Jeová Rafá. Jeová Rafá. Então é agora Yahvé Rafá. Acrescentou mais um nomezinho no Yahvé. Que quer dizer Deus que sara. Deus que sara. O povo de Israel volta e meia fazia alguma coisa errada. Fizeram uma coisa errada. E veio uma praga. E nessa praga veio serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que mordiam e provocavam a doença, que as pessoas morriam. Mas clamaram, Moisés clamou ao Senhor. O Senhor disse, faz uma serpente de bronze, e todo que olhar para essa serpente vai ser curada. Depois, mais para frente, nós descobrimos que esse levantar no deserto era como simbolizando Cristo que seria levantado no madeiro. Todos que olhassem para Cristo seriam salvos. Mas dali vem o nome do Senhor, que sara. Jeová Rafá. Senhor que sara. Abra comigo em Êxodo. Capítulo 15. Versículo 26. Êxodo 15, 26 é assim. O Senhor disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová, Yahvé Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós guardarmos os seus mandamentos, as enfermidades que veio sobre os egípcios não virá sobre nós, porque nosso Deus é Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Quantos aqui já receberam uma cura do Senhor? Levante a mão. Quantos? Quantos? De fato, todos nós somos curados, porque a enfermidade não é só no corpo, existe enfermidade na alma também. E nós somos curados na nossa alma. Nós somos curados da depressão. Nós somos curados dos maus caminhos. Nós somos curados na nossa psique. Nós somos curados no nosso espírito. Nós somos libertos. Nós somos curados. O povo de Deus tem que ser o povo mais saudável. O povo de Deus é o povo mais saudável. Porque aquele povo andou pelo deserto. Não tinha plano de saúde. Não tinha hospital. Não tinha nem SUS, não tinha nada, não tinha pronto-socorro, não tinha nada. Mas diz que não tinha também enfermidades, porque Deus não permitia a enfermidade. Deus é o nosso Senhor. Nós temos que rejeitar as enfermidades em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar as enfermidades assim. Ela vem e nós aceitamos. Temos que repreender em nome de Jesus, porque nós temos um Deus. Nós vamos falar, Yahvé Rafá. Senhor que sara. Vamos repetir junto? Yahvé Rafá. Outra vez. Yahvé Rafá. O Senhor que sara. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Uma vez eu estava na UTI e a situação era crítica. E apareceu uma úlcera lá perfurada e tinha hemorragia. E eu não podia mais receber transfusão de sangue. Deu um choque anafilático e os médicos já não sabiam mais o que fazer. Disse, não podemos fazer cirurgia nele porque ele está com problemas pulmonares. Mas aí entrou Yahvé Rafá. Veio uma promessa. Se creres, verá a glória de Deus. E naquele dia, de um dia para o outro, o Senhor curou totalmente. E outro dia... Agora, recentemente, fui fazer uma endoscopia e apareceu uma região lá. Eu falei para o médico, o que quer dizer isso aqui? Ele falou que houve alguma coisa aqui que foi curada. Aqui tem uma cicatriz. Apareceu lá. Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que cura. Yahvé Nissi. Nós temos um cântico aí que fala de Yahvé Nissi. Quer dizer, nossa bandeira. Aqui em Êxodo também, 17, 15. 17, 15 diz, e disse, por quanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor. Não. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. Yahvé Nissi. Outro dia tivemos aqui uma programação sobre as nações e na ceia também, que os jovens entraram com bandeiras, não foi? Cada bandeira daquela representava uma nação. Não estavam todas as nações, existem mais de 200 nações, mas havia algumas. As nações têm suas bandeiras. Agora nós estamos aí em plena Copa do Mundo, né? Nas apresentações ou na abertura apareceram várias bandeiras. Cada nação tem a sua bandeira. E qual é a bandeira do povo de Deus? Qual é a nossa bandeira? Yahvé Nissi. Vamos dizer juntos? Yahvé Nissi. Isso quer dizer, o Senhor é nossa bandeira. Qual a bandeira do povo de Deus? O Senhor. O Senhor é nossa bandeira. Quando os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus, aí o povo de Deus disse, Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E diz que os povos tremiam quando viam o povo de Deus. Amados, nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós não temos que nos acanhar. Yahvé é a nossa bandeira. Nós não temos que ter medo. Agora mesmo, Giovana estava aqui dizendo, eu vou lá, eu vou entre os muçulmanos. Lá, eles não querem aceitar o cristianismo, não querem aceitar o Deus dos cristãos, mas... Yahvé Nissi, Yahvé é minha bandeira, eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Outro nome, Yahvé Sabaote. Yahvé Sabaote, que quer dizer Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, Yahvé dos Exércitos. O rei Josafá era um rei que temia o Senhor. E vieram os seus secretários lá dizer, olha... Vem vindo uma multidão de exército contra nós. Vem vindo, olha, muitos milhares de gente. Vem vindo exércitos contra nós. E aí o povo de Deus ficou. E agora? Nós vamos ser esmagados. Nós vamos ser destruídos. O que nós vamos fazer? E começaram, então, a dizer, vamos buscar o Senhor. Declararam um jejum. E se colocaram diante do Senhor e começaram a clamar ao Senhor. E chamaram os cantores e começaram a louvar e começaram a cantar. Buscaram o Senhor. Fizeram diferente, né? Hoje, quando a gente sabe que o exército vem, já pega as armas e começa a se preparar, começa a botar barricadas e começa a acumular armas. Mas lá não, eles começaram a orar. Amados, primeira coisa quando vem uma batalha contra você, quando o inimigo se levanta contra você, não busque as armas. Vai a orar. Começa a orar, começa a buscar o Senhor. E aí, oraram, até que veio um profeta e trouxe uma palavra do Senhor. E o Senhor disse, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Vocês amanhã, prepare os sacerdotes, prepare os cantores, chama a banda lá dos irmãos, da Monteiro, chama todos os adoradores, coloque suas roupas de adoração, e comecem a adorar, porque vocês vão ver o livramento que eu vou dar. E aí no dia seguinte, era uma multidão, milhares e milhares, o exército que vinha. E eles então foram lá e começaram a adorar. Que arma diferente, né, para a guerra, né? Que arma diferente. Amados, o louvor é arma de guerra. Louvor é arma de guerra. Adoração é arma de guerra. Começaram a adorar. Enquanto adoravam, o Senhor começou a pelejar por eles. E eles começaram a se levantar um contra os outros. Eles mesmos se confundiram entre eles. E eles se destruíram a si mesmos, destruíram tudo. Quando chegou o povo de Deus para olhar, estavam todos já destruídos. E passaram 3 dias pegando e saqueando as coisas que eles haviam trazido. Porque a peleja não era deles, era do Senhor. Qual é a tua peleja, irmão? Qual a luta que você está enfrentando agora? Está pelejando contra quem? Algum problema de saúde? É algum problema financeiro? É algum problema na família? Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é a luta que você está enfrentando? Use a arma correta. Vai diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Tira todo o pecado que é na tua vida. Senhor, tu és o Deus dos exércitos. Tu peleja, Senhor. E Ele vai trazer a vitória. Outro nome do Senhor, El Shaddai. Que nome bonito, né? El Shaddai. Que quer dizer o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. El Shaddai. Abra em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, nós não vamos ler, mas é só para vocês saberem que a história está ali. Ali conta a história de Elias. Elias, profeta de Deus. Elias chegou para um funcionário do rei, Acabe, e disse: diga para o rei que eu vou encontrar com ele. E aquele secretário do rei diz: por favor, não faça isso comigo, porque eu vou lá, falo para Acabe que você quer encontrar com ele, e depois Deus te toma e leva para outro lugar. Porque o rei não teve lugar que não mandou te procurar. Ele andou te procurando por todo lugar e não te encontrou. Porque havia uma seca, 3 anos e meio de seca. Israel estava sem água, sem comida, sem nada. E por causa de uma palavra de Elias. E agora você diz que vai falar com Acabe. Ele diz: não, pode dizer, tão certo como vive o Senhor, que hoje eu vou falar com ele. E assim foi. E Elias chegou para Acabe e disse: Acabe, reúna os profetas de Baal, reúna os profetas do poste ídolo, reúna no Monte Carmelo, e reúna o povo. E o povo foi reunido, todo o povo se congregou, e lá no Monte Carmelo juntaram os profetas de Baal, os profetas dos poste ídolo, e Elias disse: eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, eu sirvo El Shaddai, e vocês, profetas de Baal, anda servindo um Deus falso e contaminando o povo de Deus. Então vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Aqui me tragam 2 novilhos, trouxeram 2 novilhos. Preparemos 2 altares. Vocês vão preparar um altar e o Deus que responder por fogo, este é o Deus verdadeiro. Então aqueles profetas de Baal prepararam aquele novilho, prepararam o altar, colocaram lá e começaram a fazer suas rezas, suas danças, e diz que dançavam e clamavam ao aquele Deus Baal, e diz que foram até meio-dia e nada, desde a manhã até meio-dia e nada. E o Elias até zombou deles e diz assim: falem mais alto, era 400, gritem vocês todos juntos por aí, como ele é Deus, pode ser que ele esteja viajando ou esteja dormindo ou esteja fazendo qualquer outra coisa, gritem. E eles gritavam e se cortavam e faziam um monte de coisa. E nada, não houve resposta, porque os deuses falsos não podem responder. Mas Elias, agora, aquele profeta, sozinho, ele diz: agora vamos restaurar o altar a Deus. 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Colocou aquele altar, cortou o novilho, colocou em cima. Diz: agora faça um rego em volta, uma vala, cavaram em volta uma vala grande, que dava para semear ali 19 quilos de semente. E diz: agora pegam água, joguem água aí nessa vala, joguem água em cima do altar, joguem água em cima, tudo, molhem tudo com água, para ver que não há nenhum combustível, que não há nenhum truque de magia, nada, coloquem água, e encheram aquilo d'água. E aí quando encheram d'água, Elias levantou os olhos ao céu, disse: ó Senhor, Elohim, Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, responde para que saibam quem é o Deus verdadeiro. E diz: quando Elias orou, veio fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu as águas, consumiu tudo ali, porque o Deus, nosso Deus, é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amados, esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Elias. Teu é o Deus de Elias? Teu Deus é o Deus de Elias, o grande El Shaddai? Ah, irmão, você não sabe o tamanho do meu problema. Eu não quero saber o tamanho do seu problema, eu quero saber o tamanho do teu Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? Alguém perguntou assim, a gente deve incomodar a Deus com problemas pequenos? E aí a pessoa respondeu com outra pergunta, e quais são os problemas grandes para Deus? O que é difícil para Deus? Nós é que fazemos categorias, né? Nosso Deus é El Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai. Deus Todo-Poderoso. Esse Deus de Elias é o Deus de Eliseu também. Eliseu disse, dá-me porção dobrada. Eliseu era guloso, né? Dá-me porção dobrada do teu espírito. Elias tinha feito coisas tremendas. Elias era um profeta cheio do poder de Deus. Mas Eliseu diz, eu quero porção dobrada. Amados, não sejamos assim acanhados para pedir as coisas de Deus. Vamos ser como Jacó. Eu quero, Senhor, a tua bênção. Vamos ser como Eliseu, dá-me porção dobrada, eu quero. E aí Elias diz, bah, dura coisas pediste, mas se você me vir quando eu for tomado para o céu, então se considerar o que você está pedindo. E Eliseu viu quando apareceu uma carruagem de fogo e tomou a Elias. Elias foi tomado ao céu sem passar pela morte. E Eliseu viu. E Eliseu vibrou, falou, ah, eu vi, eu tenho porção dobrada. Pegou a capa do profeta e saiu com a capa. Agora eu estou com essa capa. Quando chegou no Rio Jordão, não tinha ponte, não tinha barco, ele tocou com a capa e disse, onde está o Deus de Elias? Quando tocou, as águas pararam. E Eliseu passou. Esse Deus de Elias, esse é o Shaddai, é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o poder sobre a vida de Eliseu era tão forte que mesmo depois que ele morreu, seu corpo foi enterrado e lá já estavam seus ossos. E aí um dia veio os moabitas, invadiu Israel e quando invadiu, chegaram, o primeiro lugar que chegaram foi no cemitério da cidade. E tinha um pessoal lá fazendo um enterro. E quando eles estavam ali fazendo um enterro e viu aquele bando atacando eles. Eles largaram o morto, sem acabar o enterro, jogaram o morto lá, saíram correndo. E quando largaram o morto caiu bem em cima da tumba do Eliseu. Quando bateu na tumba do Eliseu, o morto ressuscitou. E quando olhou, estavam os moabitas vindo correndo com facas atrás dele. E ele já saiu correndo também, para não morrer de novo. E ele correu. Mas o poder de Elias, o Deus de Elias, é o Shaddai. Até depois de morto ainda, há um poder, há uma unção. Mas o poder não estava nos ossos do Eliseu, estava no poder do nosso Deus. Amém? É o nosso Deus é que é poderoso. Elohim, quer dizer Deus forte. Adonai, quer dizer Senhor. Quando agora teve o retiro dos adolescentes e foi estudado sobre a vida de Daniel e seus amigos. Daniel, creio que estava viajando, mas Sadraque, Mesaque e Abidinego, que eram os nomes que eles receberam lá, Misael, Ananias e Azarias, esses três foi ordenado que se dobrasse diante da estátua que Nabucodonosor mandou construir. Uma estátua enorme, 60 côvados de altura, 30 côvados de largura. Enorme a estátua. Tem que adorar essa estátua. Tem que adorar esse Deus. Mas aqueles três tinham feito um compromisso de só adorar o Deus verdadeiro. Disse, nós só adoramos Elohim, Deus forte, Adonai. Mas então vocês vão ser lançados na fornalha. E aqueles três, mesmo em face da morte, se posicionaram. Tomaram uma decisão, né? De não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com a idolatria do rei. E eles se posicionaram e disseram, rei, nós não vamos adorar a esta estátua, nós não vamos adorar esse Deus falso, nós adoramos só o Deus verdadeiro, Adonai, El Shaddai, Elohim, esse Deus nós vamos adorar. E nós estamos dispostos a ir para a fornalha, mas não vamos nos dobrar. E saiba, rei, que se o nosso Deus quiser, Ele tem poder para nos livrar. E se Ele não nos livrar, saiba que nós não dobraremos diante de outro Deus. E o rei ficou irado, furioso, e mandou que esquente essa fornalha 7 vezes mais. E imagino que aqueles foles grandes, e botaram combustível ali, creio que minérios ali, carvão mineral, e acenderam aquela fornalha como de um ferreiro. E ficou tão quente, que os homens ataram aqueles 3, e os mais fortes ali do reino, pegaram os 3 e jogaram dentro da fornalha. Mas estava tão quente, que os homens que foram jogar os 3 na fornalha morreram. Mas quando eles caíram lá, a única coisa que aconteceu, que eles que estavam atados, ficaram desatados. O fogo de Deus nos desata, né? Eles caíram lá e ficaram desatados. As amarras não estavam mais. E caíram lá naquele fogo, é como se estivessem no ar-condicionado. Estavam felizes ali, andando dentro da fornalha. E o Nabucodonosor olhou lá para dentro e disse, escuta, não foram 3 os que jogamos lá dentro? Já 3. Pois eu estou vendo 4. E eles estão passeando no meio do fogo. E o quarto tem um aspecto como de anjo, de Deus. O Senhor estava ali, andando com eles. Querido, tem um cântico que diz, se o fogo ardesse 7 vezes mais, se as provas aumentassem muito, muito mais, estaria confiando no nome do Senhor. Como é que está a aprovação na tua vida? Como é que você está andando? O que está acontecendo na tua vida? Onde é que está o teu Deus? Onde é que está o Deus de Elias? Onde é que está o Deus de Ananias? De Misael? De Azarias? Onde é que está o Deus de Daniel? Aquele Deus, aí o rei diz, venham para fora. E eles saíram caminhando. Amados, disse que não se queimou nada das suas roupas. Não se queimou seus cabelos. Nem cheiro de fumaça tinham. Deus os guardou. Esse é o nosso Deus. Esse é o El Shaddai. Esse é o grande Deus. O Deus poderoso. Yahvé, Ra, o Senhor é o meu pastor. Davizinho escreveu o Salmo 23 e disse, Yahvé, Ra, o Senhor é o meu pastor. Davizinho era um pastor, um jovenzinho, pastoreava as ovelhas do seu pai. Cuidava das ovelhas. Quando vinha um leão querendo pegar uma ovelha, Davizinho, cheio do Espírito Santo já, disse que agarrava o leão pela barba e lutava com ele e matava o leão. Quando veio um urso, ele agarrou o urso, lutou com o urso, venceu o urso, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Agora imagina, queridos, Davizinho, pastor daquelas ovelhinhas, cuidando dessa maneira. Agora, Davi está dizendo, Yahvé, Ra'á, Yahvé é meu pastor, Yahvé é teu pastor. Que se Davi fez isso para uma ovelhinha, que Jesus pode fazer por você? Que Yahvé pode fazer por você? Hã? Se vem um urso, se vem aquele que ruge como um leão querendo te tragar, que o pastor vai fazer com você? Ele vai te guardar, ele vai te proteger. Você é a ovelha do seu pastoreio. Yahvé Jiré, o Senhor proverá. Abraão, aquele amigo de Deus, que não discutia com Deus. Deus falou, vou botar esse meu servo à prova. Abraão, vem cá. Sabe esse teu filho que você tem, o Isaac? Teu único filho, que já é um menininho aí, uns 13 anos. Sim, Senhor, sei. Eu quero que você pegue esse menino e ofereça em sacrifício para mim. Você lembra como que era Abraão? Ele ouvia Deus, ele cria em Deus, ele obedecia a Deus. Ele não discutia com Deus. Ele podia discutir, Deus, mas que é isso? O Senhor vai mandar eu sacrificar? Não é costume o Senhor fazer isso. Vamos fazer diferente. Não tem uma outra coisa que eu posso oferecer para ti? Quem sabe uns 30 sacos de trigo, alguma coisa assim? Não, não discutiu. Pegou Isaac, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo e foram lá para o Monte Moriá. Chegou lá, deixou os servos, pegou o filho e vamos, filho. E o filho sabia o que era sacrifício, tinha visto outras vezes o pai sacrificar a Deus, oferecer o holocausto. Diz, pai, está diferente hoje, porque aqui tem lenha, tem o fogo, mas cadê a ovelhinha, Senhor? E o pai dele, imagina o coração do pai, né, sabendo que o filho era a ovelha, o filho era o sacrifício. Mas o pai disse uma coisa, Yahvé Jiré. Yahvé Jiré, que quer dizer, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Mas Abraão estava pronto a entregar tudo ao Senhor. Meus amados, você já abriu mão do teu Isaac? Você já entregou o que tem de mais precioso para o Senhor? Para que Yahvé Jiré, para que o Senhor provê, você primeiro tem que abrir mão. Uma vez uma criancinha disse que deixou cair uma moedinha dentro de um vaso, ela enfiou a mão e pegou a moedinha e fechou a mão. E daí não saía do vaso. E a mãe dizia, abra a mão para tirar do vaso. A criancinha não abria a mão, mas eu quero a moedinha. Mas abra a mão. Não, às vezes nós estamos assim, né? O Senhor diz, abra a mão. Entregue teu Isaac, mas nós, não, mas eu quero. E enquanto ficamos lutando com Deus, Deus não pode fazer um milagre. Mas finalmente aquela criancinha abriu a mão. Quando abriu a mão, tirou a mãozinha, virou o vaso, caiu a moedinha. Abraão, dá-me Isaac. Abraão, não teve dúvida. Preparou o altar, amarrou Isaac e estava pronto a sacrificar quando Deus disse, para, Abraão, eu vejo que você me ouve, crê e me obedece. Por causa disso eu vou te abençoar. Eu vou abençoar as nações da terra. Eu vou abençoar toda a tua descendência. Eu vou multiplicar a tua descendência, porque você me obedeceu. Olha ali, do lado. Ele olhou, lá tinha um cordeiro. E esse cordeiro, pega aquele cordeiro, oferece em sacrifício. Jeová Jiré. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Qual a tua necessidade, irmão? Qual a tua necessidade? O que você está precisando? Jeová Jiré. Seja ela uma necessidade material, seja espiritual, seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade em família, Jeová Jiré. Deus proverá. Deus proverá, mas você precisa entregar o teu Isaac. Você precisa confiar no Senhor que vai prover. Às vezes Deus nos deixa a prova primeiro, né? Deus nos deixa passar primeiro para a prova. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. E às vezes a provisão de Deus demora um pouco, porque nós estamos aprendendo. Ele quer nos ensinar. Mas quando nós aprendemos, Jeová Jiré. Ele provê. E se eu fosse perguntar aqui, você vai ver na tua vida experiências que ele providenciou. Concluindo, meus amados, Jesus se referia a Deus como Pai. Ele dizia, meu Pai e vosso Pai. Eu vou para o meu Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Pai nosso. Depois ele falou assim, queridos, olha aqui. Se o filho, se teu filho pedir pão, o que você dá para ele? Pão. Não é mesmo? Criancinha pequena, pai, me dá pão. Mas você vai dar uma pedra para ele? Não. Filho pequenininho diz, pai, me dá um peixe. Você vai dar uma serpente para ele? Não, você vai dar peixe. Pai, me dá um ovo. Você vai dar um escorpião? E Jesus diz assim, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará aquilo que você pedir. Deus é nosso Pai. Deus é Pai. Esse Deus, esse Jeová poderoso, Ele é nosso Pai. Os apóstolos sempre nas suas cartas dizia, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai. Todas as cartas, pode olhar. Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai. E do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, nosso Elohim e Pai, e de Jesus Cristo, nosso Kyrios. Esta é a revelação de Deus. E Jesus disse assim: eu vou para a casa do Pai e vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nosso Deus é também nosso Pai. E Ele está preparando um lugar para estarmos juntos com Ele. Quando eu era pequenininho, de 5 e 8 anos, passei por uma situação muito difícil, família, os pais separados, e eu fui parar num lugar muito difícil, e lá muito sofrimento, muita fome, e eu pude experimentar o que Jesus fala do filho pródigo, que desejava comer a comida dos porcos e não tinha. Eu experimentei isso na minha infância. Sabe, meu tio, ele estava numa situação difícil de fome, como diz na parábola, e o único serviço que ele arrumou foi cuidar de uns porcos para um homem da cidade. Era um homem que tinha um açougue, e então ele deixava os porcos ali. E aquele homem trazia comida para os porcos. E dessa comida, às vezes vinha um saco assim de estopa, de pão velho, às vezes pão embolorado, verde. Eu escolhia o menos verde e comia. Então era uma situação bem difícil, situação de fome mesmo. Tinha uma árvore que dava umas castanhas assim, mas era uma castanha, não era comestível, mas eu comia aquilo, porque era o que tinha para comer. Pois doía o estômago. Eu acho que alguns problemas de hoje ainda é daquele tempo. Mas a situação era bem difícil. Mas sabe de uma coisa que eu desejava? Eu estava longe, no interior, mas eu desejava que meu pai viesse me buscar. O meu pai. E um dia, depois de muito sofrimento, junto com meu irmão Moacir, nós falamos: vamos orar, vamos pedir para o nosso pai vir nos buscar. E nós nos ajoelhamos e: Senhor, nosso Deus e Pai, manda que meu pai venha nos buscar. Oramos ao Senhor. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, bem cedinho, eu saí na rua e quem eu encontrei? Meu pai. Ele vinha vindo. Que alegria, eu voltei correndo. Vaci, o pai, o pai voltou. E o pai, que tinha aparecido ali algumas vezes para nos visitar, disse: eu não vim visitar vocês, eu vim buscar vocês. E eu voltei, queridos, para casa. Havia reconciliado meu pai com minha mãe, os irmãos estavam juntos. Era como o céu. Queridos, eu sei como vai ser a volta do Senhor. Olha a experiência que eu tive quando criança. Era algo assim, alegre, uma alegria tremenda. Eu lembro que o cântico que eu aprendi naquele dia, aquele primeiro dia que a família estava junto, é: o dia vai andando já, mais perto estou do lar do céu. A noite vem, alegre estou, da proteção que o Pai me deu. Em luz e paz me deitarei, mas quem me guarda é Jesus. Vou andando, viajando para o meu lar de luz. Nós vamos para a casa de nosso Pai. Aleluia! Nosso Deus e Pai, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, amado. Pensa na revelação do nosso Deus e Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Aleluia. Queria cantar um cântico que diz: Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Quero que você declare isso ao seu Deus, o nosso Deus e nosso Pai. Declare para Ele. Vamos ficar em pé e vamos cantar para Ele. Faça uma declaração de amor ao teu Pai e o teu Deus.
Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrar.
Amoroso tu és,
amoroso tu és, meu Jesus, amoroso tu és.
Minha alma já limpaste.